Um programa em parceria com a OAB Iguatu. Mais justiça.
Olá, pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM TV+. Nós estamos num programa diferente hoje, nós estamos fazendo um programa gravado, não estamos nos estúdios da Rádio Mais FM, nós estamos, na verdade, nos estúdios da TV+. Olha só, para trazer para vocês uma entrevista exclusiva para a Mais FM, para o programa Mais Justiça, sobre direito eleitoral. Isso porque nós combinamos que todo mês, até o período das eleições, o período da eleição em si, trazer profissionais da área do direito eleitoral para tirar algumas dúvidas com relação às condutas vedadas, com relação às atualizações, às mudanças no pleito eleitoral. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. A gente vai trazer a participação do Dr. Fernandes Neto, ele que é advogado eleitoral, ele que é mestre em Direito pela Unicristos, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB Ceará, professor universitário, enfim, o currículo dele é bem extenso, mas eu quero primeiramente dar as boas-vindas ao Dr. Fernandes Neto, conversando com a gente sobre práticas vedadas, condutas vedadas e permissões aos pré-candidatos. Exatamente. Você, ouvinte, você internauta, vai poder acompanhar conosco algumas condutas que você acha comum, mas que, na verdade, não está previsto em lei, não é permitido, portanto. E algumas situações que são, sim, permitidas, e a gente vai acompanhar tudo isso no programa de hoje, lembrando, o programa transmitido para o nosso Facebook, também transmitido para o nosso canal no YouTube. Você vai poder acompanhar conosco a partir de agora.
Nós podemos analisar esse momento por diversos ângulos, né? Para o eleitor, está em 8 de maio, termina o prazo para as filiações partidárias, para a retirada da inscrição eleitoral, para a retirada do título, né, para fazer transferência e biometria. Para os candidatos, eles estão bem em pré-campanha, né? Em pré-campanha importa em muitas consequências. Consequências tanto na postura pessoal de cada candidato, como dos partidos políticos, né? Na pré-campanha é vedada propaganda eleitoral, né? E o que é permitido em pré-campanha? Vamos entender assim, a pré-campanha é todo o período que não abrange as eleições, períodos que não importam no período eleitoral, no micro período eleitoral. O micro período eleitoral vai do dia do registro da candidatura até a data da eleição, né? Então, assim, a pré-campanha é tudo isso antes. Então, antes tudo que importa antes da eleição é pré-campanha. Então, a lei das eleições estabelece que é possível aos candidatos, aos pré-candidatos, na verdade, realizar alguns atos de pré-campanha que não são propagandas eleitorais, tá?
Era justamente nesse ponto que a gente queria chegar, né? Esses encontros que já estão acontecendo, essas reuniões, esses momentos, sejam mais íntimos ou mais coletivos, tudo isso faz parte da pré-campanha e está previsto em lei, é permitido?
Bom, por exemplo, o que é permitido em pré-campanha? É permitido o candidato dizer que é pré-candidato, que tem intenção de ser candidato às eleições, e dizer falar das suas propostas, falar da sua intenção, né? Mas é vedado pedir explicitamente voto. O que é pedido explícito de voto? Essa é a questão. A lei fala na expressão pedido explícito de voto. Mas pedido explícito de voto não pode só ser entendido como vote em mim, eu quero seu voto, não. É toda e qualquer expressão que mobilize a população ou que importe um pedido de voto, mesmo que seja implícito, tá? Então, ó, vamos lá conosco, me apoie, estaremos juntos. Qualquer expressão que motive, que conclame o eleitor a estar junto. Esse é um pedido explícito de voto, segundo a jurisprudência do TSE. Então, qualquer menção nesse sentido, ou em redes sociais, ou também pessoalmente em lugar público, é considerado uma propaganda antecipada, sujeito à multa de 5 a 25 mil reais por por vez que se faz essa propaganda antecipada. O que é possível, então, tá? Eu vou seguindo aqui. O que é possível, então, aos partidos realizarem? Os partidos podem realizar reuniões fechadas com seus correligionários, com os pré-candidatos, reuniões de apoio em locais fechados, que não mobilizem uma divulgação de candidatura, um pedido de explícito de voto. Tá? Ele pode dar entrevistas sobre o programa de governo, né? Ele não pode, por exemplo, passear, fazer situações que são próprias de propaganda eleitoral, por exemplo, carreatas, passeatas, reuniões abertas de apoio, caminhadas. Isso não se está no tempo ainda, porque esses atos são próprios, com som, utilização, por exemplo, normal que existe no interior, de paredão de som e caminhadas e passeatas, esses são momentos próprios de propaganda eleitoral. Então, assim, é um limite muito tênue para saber o que é propaganda antecipada e o que não é. E os casos concretos são decididos pela justiça.
A gente consegue perceber, doutor Fernandes Neto, o uso massivo das redes sociais, tanto no período de pré-campanha como no período de campanha. É também muito delicado falar sobre esse assunto, pois aqueles que são pré-candidatos estão aí anunciando seus nomes, estão propondo aí seus projetos, e esse momento de uso das redes sociais, ele também tem que ser observado, porque não é porque está colocado ali em rede social que não tem alguém observando e que não vai chegar ao conhecimento da Justiça Eleitoral.
Não, a verdade é o seguinte, tá? As mesmas condições postas para a propaganda antecipada, própria para pré-campanha, também são próprios da rede social, onde já há, além da uma própria mobilização das pessoas, e onde já há também uma averiguação se as pessoas estão postando, é correto ou não. A própria Justiça Eleitoral, o próprio Ministério Público pode fazer, poder de polícia, exercer a fiscalização desses atos. E, considerando um volume muito grande, pode até mesmo consubstanciar em abuso de poder. Por exemplo, gastos exagerados, absurdos durante a pré-campanha, com mobilizações sociais, com gastos com impulsionamentos, gastos com eventos, pode sim demonstrar abuso de poder econômico e gerar uma cassação futura. Então, por isso os partidos, os candidatos, têm que estar muito bem orientados no que se pode fazer. E os partidos se autofiscalizam, né? Na verdade, um fiscaliza os outros, né? Os candidatos, um fiscaliza os outros. Então, por exemplo, as menções, as hashtags, o chamamento para o voto, pedido de apoio em rede social, nesse período, também é propaganda antecipada e pode gerar multa, tá certo? Então, é bom que se entenda isso.
Lembrar que a rede social não é terra sem lei, deixou de ser, foi num tempo passado, mas hoje em dia, de fato, tem sim. Inclusive, a Justiça Eleitoral tem trabalhado bastante, inclusive em trazer orientações, né? Existem vários canais digitais para levar orientações para o eleitor, para o candidato, pré-candidato, para que, de fato, cumpram a lei. A gente entra no outro ponto, doutor Fernandes, que é muito comum, infelizmente, no interior. O senhor traz a experiência da capital, mas o senhor também já tem alguma experiência aqui com esse trabalho no interior?
Eu sou do interior, viu? Então, eu sou do interior. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou do interior do estado do Ceará, sou de Santa Quitéria. Né? Então, assim, então tenho toda a experiência e vivência do interior. Me considero um advogado de interior também. Então, eu gosto de dizer isso sempre.
Que bom então. De fato, existem algumas peculiaridades, né, no interior e na capital. A gente percebe muito uma vontade, podemos assim dizer, entre aspas, dos candidatos ou pré-candidatos, já que estamos falando que todos já nesse momento são pré-candidatos, em ajudar o eleitor a regularizar a sua situação eleitoral, para garantir o voto daquele cidadão, portanto. Até que ponto é permitido esse auxílio nessa regularização, nessa condução para o cartório eleitoral, historicamente, nesses detalhes?
Historicamente, os partidos, os candidatos, sempre ajudaram muito a Justiça Eleitoral no alistamento. Uhum. No alistamento. Sempre ajudaram muito, isso é histórico. Todo mundo sabe que os candidatos e os partidos levam as pessoas para regularizar esse título, informam, dão, às vezes, muitas vezes, alimentos, dão transporte, né? Tá certo? Na verdade, o que é proibido é a compra do voto explícito. É o compromisso em isso em troca do voto. A assessoria para tirar seu título, para regularizar sua situação eleitoral de qualquer uma pessoa, não consubstancia em si prática de ilícito nenhum eleitoral, né? O que se consubstancia seria exatamente a venda de voto específico, o que é difícil demonstrar em caso de alistamento, né? Sabe, caso de alistamento, a não ser que seja, por exemplo, uma parte de pessoas que vêm de outra cidade, que não tem nem relação com outra cidade, que são transferidas com finalidade única e exclusiva daquela situação. Aí um caso desse com maior proporção pode gerar uma fraude, alguma coisa nesse sentido, mas teria que ser muito bem apurada, né? É um caso que é também comum, às vezes ocorre muito isso, né? Mas a Justiça Eleitoral tem que ter um rigor muito grande nas transferências, ou seja, tem que ter, se apropriar de um documento mesmo que garanta que aquela pessoa tem um interesse legítimo e o domicílio eleitoral, que é diferente do domicílio civil. O domicílio civil é aquele que realmente você é residente, e o domicílio eleitoral é aquele que você é residente ou possui algum tipo de afinidade, ou possui bens, ou possui negócio, ou possui familiares, né? É muito mais alastrado de que essa visão de domicílio civil.
Muito bem, tem algumas situações que a gente também tem que lembrar, doutor Fernandes. Existem alguns momentos exclusivos dos partidos, algumas reuniões, né? A gente tem que lembrar que esses momentos exclusivos dos partidos, essas prévias partidárias, não é permitida a transmissão ao vivo desse momento. Afinal de contas, existem falas que, inclusive, é como se fosse um pedido de voto. A lei fala exatamente nesse sentido de não transmitir essas prévias, de não transmitir essas negociações, essas tratativas feitas exclusivamente dentro dos partidos ou das coligações?
Inclusive as convenções partidárias, que são realizadas de 20 de julho a 5 de agosto, elas não podem ser transmitidas ao vivo, nem por redes sociais, nem por rádio, nem por qualquer televisão, qualquer outro tipo de sistema, ela é proibida na lei, vedada de transmissão ao vivo. Isso não quer dizer, por exemplo, que a imprensa ou que alguém não faça algum flash, alguma coisa do uma reportagem do que está ocorrendo lá, né? Isso não, também não proíbe essa situação, né? Então, assim, é um período próprio onde os partidos internamente decidem quem são os candidatos e homologam as candidaturas. E essas reuniões prévias dos partidos, da organização partidária, dos pré-candidatos, é plenamente possível. Por quê? Vamos entender que antigamente nós tínhamos uma eleição de 3 meses, que iniciava a partir do dia 5 de julho, né? E terminava em outubro. E nossa eleição hoje, ela prática é do dia 15 de agosto até o dia 6 de outubro. Então, nós temos um pouco mais, quase 50 dias, né? Então, que ela foi diminuída, diminuída muito, ela foi muito restringida em tempo. E deu-se a oportunidade de se fazer uma pré-campanha e se organizar os partidos, né, que necessitam, de fato, se organizar. E alguns candidatos precisam, de fato, se mostrar para a população. Não há nenhum mal nisso, não há nenhuma irregularidade nisso. O que há regularidade, que a lei prevê, é a questão do pedido de voto e a vinculação dessas ações ao voto, à compra de voto, à transferência por compra de voto, por tudo isso, a vinculação de qualquer tipo de abuso de poder, inclusive econômico. Isso é muito importante.
A participação, a gente vê muito, voltando, misturando aqui os temas, né? O uso dos podcasts, né? Um pré-candidato, ele pode criar um podcast nesse momento, utilizar daquele espaço para apresentar os seus projetos, para apresentar as suas propostas. Essa plataforma entra nas redes sociais?
Na verdade, a lei permite as lives hoje, né? A lei permite as lives, qualquer uma pessoa é livre para fazer live, né? Mas ela determina as vedações da live, que são as mesmas da pré-campanha. Ela pode falar, ela pode participar de qualquer podcast, ela pode falar dos seus projetos, o que é que pretende. Ela não pode, e muita gente acha isso, eu também acho uma hipocrisia da lei. Qual é a diferença, por exemplo, de eu dizer que eu sou pré-candidato ou candidato? Claro que a população, o eleitor, vai me entender como candidato, né? Então, assim, a gente tem que determinar, mas qual é a preocupação da justiça com isso? É que, de fato, as candidaturas eleitorais, elas não comecem antecipadamente, ou seja, ela determina um início próprio para o seu início, para se tornar isonômica entre todos os candidatos, para que não haja desigualdade, um começando antes, porque tem mais dinheiro, e outro depois e tudo. Ela quer promover essa igualdade, né? Então, por isso a finalidade de começar tudo nesse tempo. A partir do dia 5, tudo pode. Tudo que também não, né? Não pode difamar, não pode usar fake news, desconceitualizar. A inteligência artificial, quando utilizada, ela tem que ser informada no site. Tem uma série de regras que o TSE criou, de fato, criou nas suas resoluções agora, ante a omissão legislativa da Câmara dos Deputados enfrentar o assunto. E isso é uma preocupação não só do TSE, mas de todo mundo. Todo mundo está buscando, de alguma forma, regulamentar as redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais, além de influenciar diretamente nas eleições, os big techs, as grandes empresas, Meta, Google e outras, né, ganham muito dinheiro nas eleições. Né? Então, elas passaram de ser aquilo livre que era, com a fantasia que nós tínhamos de uma internet livre, um ambiente de democrático. Na verdade, há muito tempo foi retirado pela captação que as big techs têm hoje das nossas informações. Então, elas direcionam. E quanto mais o assunto polemiza, fica mais polemizado, ele, de fato, mais interage. As pessoas mais interagem, mais curtem. E os big techs ganham mais dinheiro sobre isso. Né? Então, é preciso entender essa lógica para reconhecer qual a necessidade do Estado, assim, no nosso caso, o TSE, nas eleições, tentar regulamentar essas redes sociais.
O senhor falou em valores, em dinheiro, em ganhos, em custos. Quando um pré-candidato comete algum ato fora da lei, quem é punido? O candidato, o pré-candidato, já que estamos falando nesse período de pré-campanha, ou a legenda, aquele partido qual ele se mostrou interessado em ser candidato? Como é que funciona?
É importante saber quem foi o beneficiado, tá? Se foi o candidato, independente do partido, fazer alguma coisa que não pode, ou o candidato especificamente, o beneficiado vai responder por isso, né? Principalmente se ele de alguma forma anuiu, tá? Então, assim, qualquer, vamos supor, eventos nesse período agora, mesmo que realizado com partido, pelo partido, mas evento externo com característica de propaganda eleitoral, tanto pode ser analisado como propaganda regular, antecipada, como também se aquele ato não traz um abuso de poder econômico ou um abuso de poder político, né? Então, ou dos meios de comunicação, seja qual for. Então, na verdade, precisa ser analisado tanto pelo aspecto do abuso de poder econômico, o abuso de poder, como também da propaganda antecipada.
A gente também tem que lembrar o seguinte: nós estamos em eleições municipais, alguns entes públicos ainda estão no poder, e também tem que ter esse cuidado daquele prefeito, daquele vereador que ainda está no seu mandato, que quer uma reeleição, não utilizar dos seus canais institucionais, ou seja, do ente público, para fazer uma propagação do seu nome ou dos seus projetos numa eleição que está se aproximando.
Na verdade, existe na legislação eleitoral, principalmente no caso aí, nesse caso, na Lei das Eleições, no artigo 73, as condutas vedadas aos agentes públicos no período de eleição. Estão lá tipificadas todas as condutas, a proibição de uso dos do aparato estrutural e financeiro das prefeituras, a proibição de frequentar inaugurações, se é candidato, qualquer candidato, a proibição de utilização de serviços públicos, de programas criados no próprio ano da eleição, programas sociais criados no próprio ano da eleição, a proibição de uso de pessoas, servidores públicos em favor de qualquer campanha, todo esse elenco está ali demonstrado. E o uso público, ele não só se aplica às questões a estrutura física, mas inclusive a estrutura das redes sociais, das instituições. Então, por exemplo, eu não posso utilizar uma rede social de uma prefeitura ou uma rede social de uma secretaria para fazer propaganda minha. Não, eu posso utilizar a minha rede social privada. Os candidatos em si, eles não estão proibidos de utilizar as redes sociais privadas. Não estão proibidos. Eles podem, inclusive, os candidatos, candidato à reeleição ou não, pode informar, olha, eu estou fazendo isso, estou participando disso. Nas suas redes privadas, eles podem tudo, menos pedir voto agora. Tá? Menos pedido de voto. Mas na rede institucional, no site dos municípios, da prefeitura, todas essas situações são vedadas completamente a participação do agente público. E pode consubstanciar, pode conformar um abuso de poder político.
A gente falou aqui da pré-campanha sendo realizada em rede social, a pré-campanha sendo realizada em atos internos, com aqueles simpatizantes daquele nome, da pré-candidatura. Mas a gente lembra, aí trazendo a questão do interior, uso de adesivos, uso de iluminação diferenciada, uso de cartazes, de outdoor, tudo isso também não será permitido nesse período de pré-campanha. E no caso, inclusive, nada. A adesivação tem as suas regras específicas no momento ideal.
Claro, a adesivação, a propaganda eleitoral impressa, respeitando o meio metro quadrado, os adesivos de carro perfurado atrás, né? A proibição de colocação de bandeiras nos locais fixos, bandeiras fixas, a fixação de propaganda somente na porta, isso tudo são próprios da época eleitoral, a partir do dia seguinte ao dia 15 de agosto, dia 16 de agosto, né? Então, assim, nesse momento nós não podemos fazer isso, nenhum candidato pode fazer isso, né? Agora, ele pode colocar a fotografia dele nas redes sociais, dizendo que é pré-candidato. Uhum. Isso ele pode fazer. E vamos lembrar que as eleições municipais, elas também foram alteradas pela nova sistemática, pelas comunicações, pela abordagem, pelas redes sociais, né? E as eleições municipais, antigamente, tinha uma vinculação muito maior à questão dos problemas locais, regionais, das vinculações partidárias, políticas, familiares, né? Dos problemas locais, mas hoje também as eleições municipais estão um pouco envolvidas também com a política nacional. Já se vê nos municípios alguém vinculado nessa polarização também. Então, nós estamos para ocorrer um novo tipo, eu digo que é um novo tipo de eleição municipal, onde as questões nacionais também só pesam nessa situação, não só as questões da política local. Aí então é comum, por exemplo, um candidato que apoiou o Lula ou um candidato que apoiou o Bolsonaro, ou aqui colocando nesse contexto de polarização, ou que apoiou Ciro ou Simone Tebet, tem as suas preferências também aos candidatos locais vinculados a essa vinculação anterior.
A gente consegue perceber, doutor Fernandes, a participação de pré-candidatos em eventos públicos de instituições, em seminários, em palestras, em fóruns, tudo isso também é permitido, né? Não é verdade a participação desses pré-candidatos nesses momentos públicos?
Nós estamos vendo aqui nas redes sociais todo dia, nas televisões, né, os candidatos, os pré-candidatos a prefeito. Você vê aqui em Fortaleza, você vê o Evandro Leitão em todo canto, você vê o Sarto em todo canto, né? A fixação pré-candidatos. E você vê também os outros demais candidatos, o Capitão Wagner em outros locais e tudo. Então, assim, você vê muito isso. Estou falando aqui em Fortaleza para não falar especificamente do caso dessa região aí, para não ser injusto com ninguém, que eu não conheço. Então, assim, mas você vê que eles participam de atos públicos, tudo isso. O que é vedado a eles é a manifestação política nessa hora, a manifestação eleitoral, o pedido de voto, né? E a configuração daquele ato público, aquele ato político, aquele ato governamental em uma validação dessa candidatura, em um lançamento dessa candidatura, em uma propaganda política mesmo.
A gente lembra que os partidos políticos, trazendo inclusive a informação aqui para os eleitores de Iguatu, né? São 18 pré-candidatos a vereadores por partido, né? Então, realmente é um número considerável de pessoas e por isso a gente lembra aquela pergunta anterior, um ato irregular cometido por um pré-candidato, quem vai pagar a multa, é o pré-candidato ou é o partido? A gente lembra de alguns atos também que são importantes, como por exemplo a arrecadação de recursos, já está acontecendo, né, para que de fato esse número, esse volume de candidatos e pré-candidatos onde muitas vezes o partido não vai ter a condição de manter essas pessoas da forma ideal para que garanta uma boa propaganda e garanta, portanto, um bom resultado, tudo isso já está acontecendo, né? Nesse tocante, aquilo que vai ser gasto justamente no período de campanha.
É importante você ter tocado nesse ponto, porque, de fato, há uma ilusão, muitas vezes criada nos próprios candidatos, principalmente os candidatos a vereadores, de que o dinheiro público chegará de uma forma massiva, né, maciça. Né? Isso, de fato, não existe. Tá? Nós temos um fundo partidário, um fundo eleitoral de quase 5 bilhões, temos um fundo partidário de quase mais de 1 bilhão também, né, que os partidos recebem. Mas, de fato, você vai ver na prática que esses valores não chegam às candidaturas proporcionais, quando chega ou a um ou a outro. Né? Esses valores são geralmente utilizados nas prefeituras de capitais, os prefeitos de capitais, em alguns vereadores que de cidades maiores, ou que tem alguma preferência partidária mesmo. Né? Quem decide o que fazer com o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral é a própria executiva nacional do partido. Então, de forma, a Justiça Eleitoral não pode intervir nessa direcionamento. Ela pode exigir, sim, a questão do cumprimento das cotas, de gênero, principalmente, né? Que se houver recebimento de valores, até o partido terá que fazer, pelo menos destinar pelo menos 30% ou proporcional de mulheres candidatas. E essa daí é uma preocupação que se deve ter com a sociedade deve fiscalizar, né? Nós estamos aqui acostumados a ver inúmeros processos, inúmeros julgamentos de fraude de cota, as inúmeras câmaras municipais que tiveram modificação, tiveram cassação de uma chapa toda em razão de fraude de cota, e com certeza a justiça não será benevolente com essas fraudes, né? Elas tendem, inclusive, a não mais atingir só os candidatos que foram eleitos e as mulheres que fraudaram, que também participaram da fraude ou foram fictícias, né? Usando a expressão muito própria da professora Roberta Leaine. Ela vai atingir também os dirigentes partidários. Né? E é importante que assim o faça, porque, de fato, eles são responsáveis pela sua própria candidatura. E um candidato, hoje, a vereador, por exemplo, vai saber que aquela mulher que participa com ele na sua chapa de proporcional, ele tem que se preocupar com ela pela campanha dela também. Porque caso seja configurada como fantasma, como fantasia, como fictícia, pode importar diretamente no mandato dele. Então, assim, hoje chegou a ideia de que realmente as candidaturas a vereador proporcionais são coletivas, não são pleitos individuais.
Perfeito. Doutor Fernandes Neto, uma aula com o senhor, falando sobre várias condutas vedadas, outras que são permitidas. Queria deixar aqui os minutos finais para suas considerações e, primeiramente, muito obrigada por sua participação e disponibilidade em participar conosco do Mais Justiça.
Eu que agradeço estar aqui no Mais Justiça, aqui na cidade de Iguatu, né, falando com vocês, cidade importante da região do estado do Ceará, né, cidade que é acostumada a campanhas muito litigiosas, né, as campanhas são sempre muito litigiosas, judicializadas, né, e a sociedade em si hoje tem que estar sempre mais informada, e eu parabenizo você por esse programa que traz a questão da justiça perto da população, porque de fato hoje o direito eleitoral em si e a justiça em si estão em todos os jornais, em todos os jornais televisivos, então em todas as redes sociais, então é assunto diário, né? Não é mais um assunto próprio só de quem entende, todo mundo comenta esse assunto e é muito oportuno, então, essa atividade que vocês desenvolvem e esse programa que vocês fazem. Para mim, o prazer foi muito grande participar.
Eu me despeço por aqui agradecendo você ouvinte, você internauta, você que esteve conosco acompanhando esse importante programa, nesse período em que estamos vivendo de pré-campanhas, um período que a gente já está vendo as pessoas se mobilizarem no tocante às eleições municipais. E a gente vai continuar a falar sobre isso, vamos trazer outros assuntos, falar sobre o uso da inteligência artificial, como foi pincelado aí com o doutor Fernandes Neto, falar sobre algumas outras ações necessárias e trazer algumas informações necessárias para você que está nos acompanhando. Então, a gente se despede, mas a gente volta na próxima semana, de volta, portanto, aos estúdios da Rádio Mais FM e TV Mais. Espero contar com a audiência, a colaboração de todos vocês. Até lá!
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.